Mais Elas na Popular FM, hoje neste sábado, véspera de Natal, conversamos com a nutricionista Gabriela Jacinto para nos preparar aí em termos de alimentação e incluir a alimentação como uma das prioridades também nas metas para 2018. Que tal, Paloma?
Certo, a gente estava conversando agora no intervalo, né, sobre a conservação dos alimentos. A gente está numa época de calor, de verão, também as pessoas às vezes não cuidam muito disso, acaba descuidando e a conservação do alimento também é muito importante, né?
É, às vezes a gente tem aquela ideia errônea que se de manhã tá fresquinho, não preciso guardar carne pra fazer no meio-dia, né? E daí com isso a gente pode ter problemas de intoxicação alimentar mesmo. A mesma coisa também depois que, fiz o churrasco, vou deixar aquela carne lá no forninho...
Até de noite, pro dia seguinte fazer o carreteiro esquentar.
É, e daí assim, a gente corre o risco de, se não tiver algum micro-organismo que já estava na carne, podem outros vir se alojar ali, querendo ou não. Assim, gente, carne é alguma coisa que os micro-organismos adoram, né? Porque é proteína, tudo que eles precisam para crescer e desenvolver. Então, assim, tu vai estar ali consumindo, vai estar ali um alimento que está em temperatura, onde o organismo tem como ideal para se desenvolver, né? Então, tudo que é acima de 5 graus e abaixo de 70, tu vai estar tendo possibilidade de proliferação de micro-organismos. Então, a gente está aí com uma temperatura aí de 25, 30 graus, então tá ótimo, é o que eles querem para poder crescer e desenvolver. E daí, com isso, a gente pode acabar desenvolvendo uma toxinfecção por não ter esse cuidado. Então, assim, cuidar essa questão de, por exemplo, tu vai fazer a tua mesa de Natal, cuida para colocar os alimentos mais próximo do horário que tu vai consumir. Não deixar ali muito tempo exposto, mesmo aqueles mais frios, para tu não deixar tanto tempo ali exposto, né? Deixar, assim, mais tempo na geladeira, deixar assim, se tu sabe que tu vai jantar só às 9 horas da noite, tira um pouquinho antes só da geladeira para colocar na mesa, não vai deixar ali desde as 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, quando as pessoas começam a chegar pro...
Isso vale também para beira de piscina, para o litoral, esse cuidado com os alimentos.
Sim, principalmente assim, se tu for levar, por exemplo, vai levar, por exemplo, um sanduíche para a beira da praia, né? Então assim, tenta levar dentro de um isopor, com gelo, alguma coisa que vá conservar a temperatura para que aquilo ali não acabe estragando. Não acabe ficando ruim, né? A questão de hidratação, as pessoas muitas vezes se esquecem de tomar água, de se hidratar. E querendo ou não, precisa, porque assim, chimarrão, cerveja, refri, nada substitui água. A gente precisa beber pelo menos, né, um litro e meio de água por dia. Água, água, só água.
Alguns não substituem e ainda pioram a situação.
Ainda pioram, né? Nossa, tem aquelas pessoas que dizem pra mim assim, eu só tomo um copo de água com os remédios. Eu digo, nossa.
Mas tem pessoas que realmente têm dificuldade de iniciar este hábito de tomar água. Você já teve, assim, casos de pacientes que você conseguiu transformar aos poucos? Como se faz nesse caso? Começa controlando os goles e vai aumentando?
É, vai aos poucos, porque assim... É a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa que não consome nada de frutas, se ela passar a comer, sei lá, 4 frutas por dia, de um dia para o outro, ela vai ter uma diarreia, porque é muita fibra que ela não está habituada. Então, é a mesma coisa uma pessoa que não está habituada todo dia a tomar água, ela não vai ter uma aceitação muito boa daquilo. Então, não dá para... Se um dia a pessoa só toma um copo de água e eu começar no outro dia a exigir dela que ela tome 2 litros, ela não vai nem se sentir bem com isso. Então tem que sim aumentar aos poucos. Então tu toma só um copo. Então vamos tentar aumentar para 2, para 3 e ir aumentando gradativamente nas semanas para que a pessoa aumente. E de fato, muitas vezes a pessoa acha que está sentindo fome ou está sentindo assim algum mal-estar no estômago e acha que isso é fome, na verdade é sede o que ela está sentindo. Então é importante também assim. Às vezes eu digo assim, olha, não, tudo bem, tu pode até comer depois, mas primeiro tu toma um copo de água e espera 15 minutos. Se não passar a tua fome, tu vai comer. Se não, era sede. E muitas vezes é sede que a pessoa sente.
E a parte de reposição de vitaminas? Antes você falou de um exemplo de organismos, né, micro-organismos. Uhum. Mas pela alimentação, assim, é difícil através da alimentação conseguir ter acesso a todas as vitaminas que são importantes para o organismo. Você costuma receitar vitaminas? Como que as pessoas têm buscado isso também como uma alternativa para a sua saúde?
Depende muito da situação. Às vezes, de primeiro momento, às vezes eu não dou. Ou se é uma pessoa assim, por exemplo, teve uma paciente que chegou para mim e disse assim: olha, eu corto o cabelo 2 vezes por ano. Poxa, pro cabelo crescer, para tu só cortar 2 vezes por ano, é porque tá faltando tudo, né? Porque o último lugar que o organismo vai se preocupar é com o cabelo, né? Então, assim, aí nesses casos, sim, às vezes para tu dar aquele up inicial para a pessoa voltar ao normal, se dá, e depois se vai diminuindo até não usar mais. Às vezes ao contrário, tu primeiro tu introduz a alimentação e depois tu faz complementação.
Se faltou algo.
Isso. Porque vai variar muito do que a pessoa quer. Porque, por exemplo, se é uma pessoa, uma mulher que pensa em engravidar e já parou de tomar pílula, tu tem que fazer pra logo, porque quando vê ela engravida e tem coisa que tu não vai poder fazer depois. E outros casos não, se é uma pessoa que só busca melhorar a qualidade de vida, tu vai poder fazer aos poucos. Daí vai depender muito do caso a caso,
e
né?
Tem exames que também diagnosticam como
sim,
está o organismo.
Sim, hoje, graças a Deus, muita coisa tu consegue por exame de sangue, vitaminas, minerais, muita coisa tu consegue dosar e ver se precisa ou não, né?
E antes, bem no início do programa, falamos do prazer de cozinhar. E quando se fala em prazer de cozinhar, muitas pessoas dizem: mas que prazer é esse que pra mim ter que cozinhar todo dia? Não é prazer nenhum. Tem outras pessoas que adoram. Assim, pensando em desafios, em metas, objetivos, como você vê essa questão? Você acredita que, de fato, você recomendaria as pessoas a cozinhar e a encontrarem? Porque a maioria diz que não tem tempo, né? Mas vale a pena esse esforço?
Vale, vale, sempre vale. Na verdade, assim, tempo, o que eu sempre digo, às vezes, tu não tem tempo para todo dia tu dedicar aquela meia hora, uma hora para isso. Mas se uma vez por semana tu tirar um turno para cozinhar as tuas refeições, ou para já adiantar, por exemplo, carne, que é uma coisa às vezes demorada de fazer, feijão, né, que requer um pouco mais de tempo. Se tu conseguir tirar um turno por semana para tu fazer essas preparações mais demoradas, o resto se torna fácil. Então, assim, na verdade, a gente precisa
planejar
isso. E o que eu penso, assim, pelo menos para mim, assim, que eu vejo como mais prazeroso de cozinhar, é depois tu te sentar e ver aquela transformação que tu fez, né? No alimento, e as outras pessoas comerem e gostarem do que tu fez. Eu acho isso muito gratificante, assim. Eu acho que é uma gratificação que tu tem em cozinhar, que muitas vezes quando tu vai num restaurante, tu não... É uma coisa muito superficial, né? E querendo ou não, agora falando para quem pensa em emagrecer, cozinhar emagrece. Né, já tem muitos estudos que mostram que as pessoas que cozinham seu próprio alimento, por testarem uma variedade alimentar maior, por sentirem já os aromas, enfim, por ter mais aquele envolvimento com a comida, acabam comendo menos. Porque também é um exercício meditativo de tu cozinhar, né? Porque quando tu tá com a cabeça muito cheia de coisa, não dá muito certo na comida. Então, tu precisa te concentrar naquilo ali. E também é uma forma... A gente, quando sente o cheiro da comida, a gente, de certa forma, também se alimenta, entre aspas, né? Tu já alimenta uma parte da tua fome. Então, tu acaba tendo essa vantagem. Então, quem pensa em emagrecer, quem sabe, né, um enxovalzinho assim, basiquinho, se torna interessante.
Essa é uma das metas que ainda ocupa, vamos dizer, o topo de muitas listas.
É, o top 5.
Mas a qualidade de vida, a alimentação saudável, ela também tem conquistado espaço nesse top 5.
Sim, com certeza. E cada vez mais, e com essa onda de todo mundo fazer a sua hortinha, mesmo que seja na sacada, de ter pelo menos os seus temperos, tudo isso já vem levando as pessoas a mudarem, de saberem de onde é que vem o seu alimento, de não aceitar simplesmente, tô comendo isso aqui, mas de onde é que vem? Vem de trabalho escravo, vem de trabalho infantil. Tudo isso já colabora para que as pessoas tenham uma qualidade melhor na sua alimentação e fazem com que quem produz também tem uma responsabilidade maior também ao produzir.
Nosso bate-papo tá bom, né? Véspera de Natal, falando em alimentação, em hábitos saudáveis, mas infelizmente o nosso tempo está assim, esgotadíssimo. Então, abri um espaço para aquela dica final, o que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes que estão aí se preparando para o Natal, para o Réveillon e que também estão aí fazendo as suas listinhas de prioridades para o ano novo.
Então, primeiro lugar, para os que estão organizando a ceia, que tentem o máximo de alimentos naturais, com o mínimo de industrializados, já é um bom começo. Para quem pensa em comprar um presente para alguém, né, preferir então aquilo que também foi o mais artesanal possível feito, produtores locais, quem sabe, se conseguir, melhor ainda. Para quem pensa em metas, né? Assim, então, já começar agora a pensar o que, que vai mudar para o ano que vem, não esperar para o dia 2 de janeiro. Começa agora a mudar, começa a ver o que, que pode ser feito. E sim, procura profissionais tanto na nutrição como em outras áreas da saúde para melhorar sua qualidade de vida, porque isso é investimento a longo prazo, mas é investimento.
Muito obrigada, Gabriela, por ter aceito o nosso convite e essas dicas especiais para os nossos ouvintes neste final de ano.
Deixar o nosso agradecimento também para a Gabriela, para você, Luciano, por dividir os espaços aqui comigo. Também deixar para os nossos ouvintes um Feliz Natal, um bom 2018, que todos consigam, então, cada vez mais investir na sua qualidade de vida, investir nas suas metas, que a gente tenha um novo ano muito positivo.
Eu agradeço o espaço novamente por poder estar aqui falando um pouco mais de alimentação e de saúde e desejar também não só um Feliz Natal, mas um Feliz 2018, que a gente possa ter um ano muito próspero em qualidade de vida, em saúde, em paz, né, também, que a gente precisa tanto, porque o resto a gente corre atrás.
E falando em projetos e metas para 2018, está aí mais uma oportunidade. Projeto Vênus. Atenção, mulheres de Teutônia e região. Garanta sua vaga no workshop do Projeto Vênus e transforme seus relacionamentos em casa e no trabalho. Tá aí uma oportunidade também de fazer mudanças significativas em 2018 na sua vida. Mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde, com muitas ofertas especiais para este Natal. Você ainda pode passar hoje à tarde nas lojas Casarão Verde até às 17 horas. E Univates, que oferece aí inúmeras opções de cursos e de aperfeiçoamentos para você, então, ter aí como escolha, como oportunidades e opções para melhorar, se qualificar em 2018. Acesse o site da Univates e informe-se. Mas elas deixam o seu abraço, um Feliz Natal a todos.